Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém. Que todos estejam em paz. Amém. Vamos orar. Amém, Jesus. Pai nosso, que está nos céus. Santificado, ó Deus, seja o teu nome. Venha a nós, seja feita a tua vontade, aqui na terra como ela é feita no céu. Rogamos ao Senhor por tua bondade, por tua misericórdia, por tua ajuda. Pedimos, Pai, que o Senhor nos guie, nos abra os olhos, nos faça entender cada dia mais os teus mistérios, para que nós alcancemos de alguma forma a nossa ressurreição, a nossa salvação. Ajuda-nos, Senhor, porque só o Senhor pode nos salvar. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor pode nos fazer Deus compreender, entender as coisas que pertencem a Deus. Amém, Jesus. Amém.
Temos todos nós ouvido o chamado para servir. Quem de nós é quem tem crido? Quem a ele vai ser? Tendo tanto ele sofrido, pode hoje ensinar. Só ensina quem padece, só quem tem é que pode dar. Temos todos nós ouvido o chamado para servir. Quem de nós é quem tem crido? Quem a ele vai buscar? Tendo tanto ele sofrido, pode hoje ensinar. Só ensina quem padece, só quem tem é que pode dar. Assim o teu corpo se forma ao clamor da sua voz. Quem a ele vai ouvir? Quem de nós? Uma nação de reis e sacerdotes adquiridos, comprados para Deus. reinará para sempre com o Senhor. O reino santo, a nova Jerusalém, uma nação de reis e sacerdotes, adquiridos, comprados para Deus, reinará para sempre com o Senhor.
O
reino santo, a nova Jerusalém. O reino santo, a nova Jerusalém.
O reino santo,
o reino santo, a nova Jerusalém.
Uma nação
de reis e sacerdotes, adquiridos, comprados para Deus, reinará
para sempre com o Senhor.
O reino santo,
a nova Jerusalém.
O reino santo, a nova Jerusalém. O reino santo, a nova Jerusalém.
Uma
nação de reis e sacerdotes, adquiridos, comprados para Deus, reinará para sempre com o Senhor. O reino santo, a nova Jerusalém.
O reino santo, a nova Jerusalém.
Temos todos nós ouvido o chamado pra servir.
Quem de nós é quem tem crido?
Quem a ele?
Quem a ele vai buscar?
Lendo tanto ele sofrido.
Pode, Senhor.
Pode hoje me ensinar.
Só ensina quem padece.
Só ensina quem padece.
Só quem tem.
Só quem tem é que pode dar.
Assim é que o povo se forma.
Assim
é
que o povo se forma.
Ao clamor
da sua voz. Quem a ele vai ouvir? Quem de nós? Uma nação de reis e sacerdotes, adquiridos,
comprados
para Deus, reinará para sempre com o Senhor.
O reino
aleluia,
santo, a nova Jerusalém.
Reino,
o reino santo, a nova Jerusalém.
Uma nação de reis e sacerdotes, adquiridos, comprados para Deus, reinará para sempre com o Senhor.
O reino santo, a nova Jerusalém.
O reino santo,
o reino santo, a nova Jerusalém.
Amém.
O reino santo, a nova Jerusalém.
Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia, ainda em Filipenses, capítulo 3, versículo 1. Aí, quem falou que a chuva já tinha acabado? Aí a chuva de novo. Né, Luzmão? Filipenses capítulo 3, versículo 1. Vamos prestar atenção aqui. Logo a chuva passa. Capítulo 3, versículo 1. Hoje, na parte da manhã, nós falamos sobre essa carta de Paulo aos Filipenses. E falamos que nós iríamos dar continuidade ao que Paulo estava escrevendo aos Filipenses. Eu falei que sempre quando a gente escreve uma carta, a gente quer transmitir, através da carta, um pensamento, uma ideia. E Paulo fala aqui, ele fala assim: resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas. Escrever sempre as mesmas coisas. Falar sempre as mesmas coisas. Na verdade, o que Deus quer para nós, o que Deus deseja para nós, vamos prestar atenção aqui, que se vocês não prestar atenção aqui, a gente não começa, não consegue transmitir o que Paulo queria transmitir através da carta. Né? Eu estou vendo ainda muita Então vamos lá, olhando para mim, todo mundo olhando para mim, Danilo, olhando para mim, Amils, tá dando para ouvir aí? Tá ouvindo aí? Celso chegando atrasado, Neto não apareceu aqui, Gustavo está enrolado. Chegou o som aí? Som. Chegou o som aí? Chegou? Danilo? Olha para mim, Danilo. Marcela? Ficou alto demais, né? Ficou alto demais. Alô? Alô? Amém. Arthur, me ouvindo? João Pedro, amém. Pronto, normalizou. Amém? Então tá. Então vamos lá. Então, ele, Paulo, no capítulo 3, ele está dizendo aqui: não me aborreço escrever para vocês sempre as mesmas coisas. Sempre estou falando as mesmas coisas. Em outro lugar, ele diz assim: eu não canso de bater nas mesmas teclas. Então ele faz questão de dizer que o que ele está falando nessa carta é a mesma coisa que ele fala também em outras cartas, só que de um outro ponto de vista, de uma maneira às vezes diferente de expressar as mesmas coisas, porque o que Deus quer para nós sempre é a mesma coisa, são as mesmas coisas. Amém? Então ele fala aqui assim: vamos pegar o versículo 8. Ele diz assim: você vai ler para mim comigo um pouco. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo. Vocês lembram que nós falamos hoje de manhã a respeito disso, da importância do conhecimento, de conhecer a Deus, de ter comunhão com Deus, de conversar com Deus. A igreja que não tem comunhão com Deus, a igreja que não conversa com Deus, a igreja que não anda com Deus, não é? Então, claro, a maioria aqui não estava de manhã. É bom, até mesmo quem não ouviu, depois ouvir. Porque você vai juntar uma reunião com a outra. Normalmente, no final de semana, as reuniões do final de semana são assim. Elas se juntam uma à outra, falando para você entender a mensagem ali do final de semana. Então ele fala: na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo. Então, primeiro, eu preciso entender, reconhecer, acreditar que Cristo tem o que me ensinar. Eu preciso acreditar que Jesus Cristo é uma fonte inesgotável. É uma, esses dias foi falado, uma insondável. Né? Paulo fala: grandeza do conhecimento, insondáveis são os seus juízos, insondáveis são os seus caminhos. Nós não vimos isso esses dias? O conhecimento de Deus é fantástico. Então, se eu entendo que Deus tem sempre alguma coisa para me ensinar, todas as vezes que você pegar as Escrituras e ler alguma coisa na Escritura, seja um provérbio, seja Alguém hoje me mostrava uns versículos. Foi até o lá de Brasília, o marido da Paula, Rafael, me mostrava uns versículos de Jó. Então, todas as vezes que a gente pega as escrituras, seja um versículo, você aprende alguma coisa. Se nós entendemos que é grande o conhecimento dele, que são profundos os seus juízos, nós vamos acrescentar cada dia aquilo que nós já temos. Nós vamos acrescentar cada dia aquilo que nós já temos, alguma coisa. É como se você estivesse construindo uma casa, que você estivesse edificando uma casa. Por isso você cada dia põe alguma coisa na casa até concluir a sua construção. Então ele fala aqui, na verdade, tenho também por perda todas as coisas. Ele resolveu assim, para mim, tudo no mundo, tudo natural, tudo que há no mundo, eu vou considerar como sendo coisa supérflua. Para mim, me aproximar mais de Deus. Tudo no mundo. Imagina você ver o entendimento de Jesus. Jesus entendeu que realmente haveria no final um estrepitoso estrondo e os elementos abrasados se dissolveriam, e que carne e sangue não herdaria o reino de Deus. Então não vai ficar pedra sobre pedra. Jesus, olhando para o templo bonito, fantástico, ele olhou e falou: olha, não há nada neste mundo que vai ficar em pé. Não ficará pedra sobre pedra. Todos os elementos abrasados se dissolverão. Então, Paulo procura entender isso para dizer o seguinte, que ele considerava tudo na vida dele supérfluo. Ele considerava assim, tem, tudo bem, não tem também, eu não vou me desgastar, eu não vou me matar por causa de uma coisa que é passageira. Tudo passa. Eu não vou me desgastar por causa de uma coisa que não permanece para sempre. O que que permanece? O que que ele estava atrás aqui de uma coisa? Ele estava atrás aqui de uma coisa e ele falou, isso sim, eu persigo, eu vou perseguir uma coisa que eu preciso alcançar. Vamos ler. Versículo 9. E seja achado nele, não tendo minha justiça própria, que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus. Versículo 10. Para quê? Por que que eu quero isso? Para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, feito conforme a sua morte. Versículo 11. Para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dos mortos. Para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dos mortos. Eu considerava tudo supérfluo, tudo no mundo que for para impedir, para atrapalhar, para prejudicar a sua ressurreição, ele ia procurar evitar. Até mesmo o que comer, até mesmo o que vestir, né? Chegando ao ponto de aconselhar a gente a não se casar. Porque você, quando se casa, você é obrigado a repartir o seu tempo com a sua família, com a sua casa. Você é obrigado a repartir toda a sua vida com a sua casa. Então, você vai te atrapalhar. Vai atrapalhar o quê? Pode ser que essas coisas venham impedir a sua ressurreição. A sua ressurreição, que ele fala aqui, é a ressurreição para a vida, a ressurreição no novo corpo, a ressurreição para a vida eterna, para ver se de alguma forma, de alguma maneira, posso chegar à ressurreição. Aí ele fala assim, olha para você ver, no versículo 12, não que já tenha alcançado. Então, quando ele estava escrevendo a carta, quando ele estava ali, ele diz assim, não que eu já tenha alcançado, ou que eu já seja perfeito. Aí eu pergunto, nós aqui, todos nós, todos que estão nos ouvindo, você já acha que já alcançou? Você acha que já pode se considerar perfeito? E você tem feito alguma coisa no sentido de ser perfeito? Você tem se esforçado para garantir a sua ressurreição? Imaginem uma coisa, eu vou dizer. Jesus, quando estava ali na cruz, será que Jesus tinha certeza que ele ia ressuscitar? Será que Jesus tinha fé para ressuscitar? Será que Jesus tinha uma consciência tranquila, perfeita, de que ele ia ressuscitar? Tinha. Né? Ele mesmo disse para os discípulos, para as pessoas que estavam ali também, crucificando, ele falou, olha, vocês vão me matar, mas ao terceiro dia eu ressuscitarei. Então ele tinha plena consciência, plena certeza da sua ressurreição. O apóstolo Paulo também, ele falou, olha, corri a carreira que me foi proposta, combati o bom combate. E ele tinha certeza, o justo juiz vai saber me recompensar. Meus irmãos, por isso que ele falou, eu não me canso de falar as mesmas coisas, eu não me canso de dizer as mesmas coisas. Será que nós temos essa confiança? Será que nós estamos prontos para, de repente, estarmos diante, às vezes, de uma situação onde nós vamos dizer, Senhor, corri a carreira que me foi proposta. Eu estou pronto. O justo juiz vai saber me recompensar. Tudo o que eu tenho feito é no sentido de alcançar essa minha ressurreição. O meu esforço é no sentido de ser perfeito como ele é, de ser santo como ele é, né? O que eu faço é pensando na vida eterna, O que eu estou edificando para mim um tesouro no céu, eu estou com os meus olhos fitos em Deus? Ou ainda estamos, vamos dizer assim, sendo envolvidos por essas, pelas coisas do mundo, né? Para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dos mortos. Versículo 11. Né? Eu continuo lutando, continuo pelejando. E são palavras dele. Presta atenção. As palavras que Paulo escreveu na carta, Deus depois inseriu nas escrituras sagradas. Hoje nós estamos aqui com um livro, a Bíblia, que é considerada as escrituras sagradas, considerada a palavra de Deus, ou não é uma palavra de Deus. Mas a carta, quando ele escreveu, era a carta de Paulo, era Paulo que estava escrevendo. Amém? Quando Jesus estava falando, era Jesus que estava falando. Depois que veio para cá, é que se tornou palavra de Deus. Mas nos dias que Jesus estava falando, ninguém, pouquíssimas pessoas consideravam ali uma palavra de Deus. E a mesma coisa é hoje. A mesma coisa é hoje. O que eu estou fazendo é lendo e tentando explicar uma coisa que está aqui, que nós acreditamos que é uma palavra de Deus. Então significa que não é Paulo que está dizendo isso, é Deus. É Deus que está dizendo para você. Edifica para você no céu. Gasta o seu tempo com as coisas que são vida. Edifica para você um tesouro no céu. Infelizmente, a gente se envolve muito. Muito. Quanto tempo o celular não toma da gente por dia? Quanto tempo não toma? Não vou dizer o trabalho, as coisas de casa, mas quanto tempo a gente despreza, desperdiça? E como eu falei no começo, um versículo que você lê te ajuda para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição. Versículo 12. Não que já tenha alcançado. Não que já tenha alcançado. Quer dizer, eu não ainda me julgo alcançado. Não me julgo ainda ter alcançado. Não me julgo perfeito. Não me julgo ainda. Não posso me ensoberbecer e dizer: eu já sou, eu ainda estou na carne, eu ainda estou nesse corpo, ainda estou sujeito a esse mundo. Por isso, orar, vigiar, estar atento, buscar a Deus. Como nós falamos hoje de manhã, ser corrigido, ser guiado por Deus. Ser corrigido por Deus o tempo todo. Todo tempo a gente se observar, você vai ver Deus te corrigindo, Deus te ensinando alguma coisa. Irmãos, com o versículo 13. Quanto a mim, Renata, lê. Quanto a mim, não julgo que haja alcançado. Mas você concorda que tem muita gente, de um modo geral, a igreja de um modo geral, ela realmente parece que descuida e para e descansa, como se já tivesse alcançado, como se já tivesse chegado no céu, como se já tivesse nas mãos a chave do céu, e você gasta ainda tempo, e você ainda edifica fora do lugar. Certamente alguma coisa está faltando. Por isso ele fala: não vos canso de escrever as mesmas coisas, bater nas mesmas teclas, que o que importa para nós é a ressurreição. O que importa para nós é se nós vamos ser salvos. Pois se o próprio apóstolo aqui não se julgava ter alcançado nessa época aqui, ó, quando ele escreve aos filipenses aqui, ele já tinha mais ou menos uns 15 anos só um minutinho, vou ver aqui. Essa carta foi escrita no ano 61, mais ou menos, 61 depois de Cristo, 61 depois da ressurreição de Cristo. Nesse tempo, ainda Paulo não se considerava ter alcançado aquilo que ele queria. Para um bom entendedor, o pingo é letra. Imagina então nós. Eu não posso gastar, de repente, o meu tempo, de qualquer jeito. Eu preciso me esforçar mais. Vamos lembrar de um versículo interessante que diz assim: o reino de Deus é alcançado com muito esforço. O reino de Deus, ele é alcançado com esforço. Eu preciso me esforçar. Né? Não que já tenha alcançado, mas prossigo para alcançar aquilo que fui também preso por Cristo. Não que eu tenha alcançado ou que eu seja perfeito, né? Versículo 13: irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim, prossigo, versículo 14, prossigo para o alvo. Você já detectou o alvo? Você já sabe qual é o alvo? Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus. A vocação, Deus nos chamou para a perdição ou para a salvação? Deus nos chamou para a perdição ou para a salvação? Ele chamou você para você adquirir a salvação. A salvação, ela é adquirida. Amém? O esforço, se eu quero ou se eu não quero. Saiu o semeador a semear a semente. A semente que caiu na boa terra, que entendeu, olhou para cima, quero, eu li, eu entendi, que aconteceu com o apóstolo Paulo? Ele viu e ele começou a entender. Nós vimos, vamos ler novamente. Versículo 8. Versículo 8. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo. Ele considerou o conhecimento de Cristo maior do que o dele. Versículo 3. Renata.
Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne.
Repete.
Porque a circuncisão somos nós.
Porque a circuncisão, o povo de Deus, a circuncisão, os incircuncisos. Você é um incircunciso ou um circunciso? Você se considera um incircunciso? Incircunciso? Você é um incircunciso, filisteu? Hã? Você se considera um incircunciso, um iníquo? Você se considera isso ou se considera um cristão? Um filho de Deus? Um circunciso? Então ele estava dizendo isso aí. Que a circuncisão, ou seja, o povo de Deus, somos nós. A circuncisão somos nós. O povo de Deus somos nós, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos. A nossa glória, a nossa alegria, o nosso prazer é ser cristão. E não confiamos na carne. Qual de nós confiamos na carne? Confiamos na carne? Eu não confio mais. Há muito tempo que eu não confio mais na minha carne. Eu não confio de jeito nenhum. Eu estou mostrando isso para mostrar aqui embaixo um pouquinho. Eu estou ensinando você a ler a Bíblia. Eu estou ensinando você a ler uma carta de Paulo, né? Porque a circuncisão, ou seja, o povo de Deus, a igreja, somos nós que não confiamos na carne. Se você ainda confia, ainda acredita na carne, você ainda coloca sua confiança no homem, na carne, nas coisas desse mundo, você, meu filho, você está realmente investindo numa coisa perdida. Porque Deus condenou o pecado na carne. E a carne não herdará o reino de Deus. E ainda você confia na carne? Você ainda tem coragem de dizer assim: amanhã eu vou fazer isso, isso e isso? Ou você diz: se Deus quiser, amanhã eu vou fazer isso? Você ainda confia que você amanhã vai se levantar e vai fazer? Ou você diz: se Deus quiser amanhã, se Deus quiser, porque se Deus não quiser, eu não vou nem levantar, eu não, nem vou me levantar. Quando a gente fala assim, é porque a gente não confia. Nós não confiamos na carne. Pode procurar aí, ó. Nas escrituras, alguém pode, se quiser procurar, vai encontrar que nós não podemos dizer: amanhã eu vou fazer isso. E sim, se Deus quiser, eu vou fazer isso. Eu já tenho até por hábito. A pessoa liga para mim ou me pergunta uma coisa, eu falo: se Deus quiser. Não, mas eu queria que o senhor tivesse certeza. Eu falei, certeza eu não posso te dar. Mas se Deus quiser, eu vou estar lá. Se Deus quiser, eu vou fazer. Se Deus quiser, você conta comigo. Se Deus quiser. Não, mas eu queria. Então, meu filho, procura outro. Procura outro, porque eu não posso te garantir. Eu não posso. Eu não confio. E quanto tempo mais passa, mais desconfiado eu fico. Quanto mais passa o tempo, mais desconfiado eu fico da minha capacidade, da minha força de fazer alguma coisa. Eu não posso te garantir. Mas se Deus quiser, eu vou. Eu estarei. Pode contar comigo. Caso contrário, não. Hã? Então, quando eu falo às vezes as coisas, eu falo porque eu já vi, eu já li Tiago 4:14, depois de Hebreus, Tiago 4:14. Versículo 13. E agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Né? Nós estamos cansados de fazer isso. De fazer contrato, de não sei o quê, de dizer que vai, de que não vai, e assina, tal, e garante. Quando na realidade... Não é isso. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Eu não sei que hora, não sei o momento em que a minha lâmpada vai apagar. Só sei que uma hora ela vai apagar. Em lugar do que devia dizer, se o Senhor quiser, se vivermos, faremos isto ou aquilo. Então, quando eu disse para vocês, eu falava do que está no meu coração. A boca fala o que está no coração. Eu não posso, ninguém pode garantir coisa alguma, né? E quanto mais ensoberbecido eu ficar, quanto mais arrogante, quanto mais prepotente, quanto mais achar que é capaz, maior com certeza é a decepção, depois é o tombo que a gente leva. Amém? Nós tivemos recentemente aí um caso muito interessante. O nosso Maguito Vilela, que pessoa muito querida por todos aqui em Goiânia, imagino, por uma grande parte, e se candidatou e etc. E fez promessas e realmente talvez tenha esquecido de dizer, se Deus quiser. Tenha se esquecido de dizer, se Deus me manter vivo. Porque não sobreviveu ao Covid, não pôde estar mais entre nós. Amém, gente? Então é isso que Tiago está dizendo aí. Em em lugar de que ele devia dizer, se o Senhor quiser, se Deus quiser, faremos isso ou aquilo. Então, voltando lá ao que Paulo falou aos Filipenses, no capítulo 3, ele fala assim, no versículo 4. Renata, vou deixar você ler agora.
Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado ao oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo.
Então, qual a conclusão que você chegou, Renata? Fala. Fala aí, pode falar. E Paulo tinha tudo para confiar na carne. Um cidadão romano, um profundo conhecedor da lei, né? Um hebreu, um da casa de Davi, né? Um judeu nato, um cidadão romano, um caboclo que tinha títulos, né? Um oficial do exército romano, uma pessoa que é querida, credenciada pelos sacerdotes, chegou ao ponto de perseguir a igreja, de trabalhar contra todo mundo, toda a igreja. Mas quando ele entendeu a grandeza, a sabedoria de Deus, ele se curvou diante do conhecimento de Deus. E é isso que ele chama a nossa atenção. Eu poderia confiar na carne muito mais do que você. Se fosse, eu poderia. No entanto, eu estou deixando tudo, eu estou considerando tudo como coisa supérflua, perda, para poder ganhar, né? Ganhar a autoridade de Deus. E Deus deu para ele. E Deus deu para Paulo. O que Paulo deixou escrito, ele é responsável pela maior parte do Novo Testamento. Deus deu a ele um profundo conhecimento. Ele se humilhou, né? Ele se humilhou. Por isso é que ele fala no versículo 13, 14: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e que é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. O alvo dele era Cristo. O alvo dele é chegar à estatura do varão perfeito, ao pleno conhecimento de Deus. O alvo, colocar a mão no enfermo e o enfermo ser curado, mandar o morto levantar, expulsar um demônio, curar uma enfermidade, porque isso Cristo fez, e fez com muita perfeição. E o que que Jesus nos falou? Que se nós crêssemos, se nós quiséssemos, nós iríamos também fazer isso. E no entanto, nós somos derrubados, nós somos fracos, nós somos carentes, nós somos, né, pouca coisa nos abala, pouca coisa nos abala. Por quê? Porque no tempo que a gente tem, a gente desperdiça. O tempo que você tem para poder construir, edificar um tesouro no céu, onde a traça, onde o ladrão não rouba, onde a ferrugem não come, a traça não rói, né? Nós gastamos o tempo. Amém? Isso é verdade. Isso é verdade. Que Deus nos ajude. Versículo 17, Renata.
Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas.
Repete, irmão.
Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas.
É, você está nesse... Onde é que você se enquadra? Você se enquadra nisso aí? Eu acho que não, né? Se enquadra nisso aí? Vamos ler de novo, Renato? O pessoal não entendeu, não. Você não explica, Renato? Tem que explicar.
Sede também meus imitadores.
Por quê? Imitar Paulo por quê? Pra quê? Pra que imitar Paulo? Porque Paulo imitou a Cristo. E deu certo? Deu certo? Então, Paulo imitou a Cristo e as palavras dele foram inseridas nas Escrituras Sagradas. Foi considerado, então, palavra de Deus. Aí eu vou imitar Paulo. Eu já tive uma vez alguns pastores que chegaram a dizer para mim: nem tudo que Paulo falou é verdade. Eu falei: meu filho, não fala uma bobagem dessa, não. Não fala um trem desse, não. Porque se a escritura de Paulo está aqui dentro, tudo para mim que está aqui dentro é sagrado. Tudo para mim que está escrito aqui é palavra de Deus. Ou eu vou selecionar, ou eu vou escolher, ou eu vou dizer: não, essa parte aqui eu vou arrancar. Aqui para mim, eu falo Paulo, não estou pregando Paulo, eu estou falando da palavra. Amém? Então, se está dando certo para mim, eu quero que dê para você também. Amém? Quando eu falo para você, olha, não fica com o celular na mão, com Bíblia no celular. Não, pelo amor de Deus, larga de mão disso. Arruma uma Bíblia de papel, por enquanto. A hora que se for aprovado o celular, eu falo para você. Mas não fica com a Bíblia de eletrônica na mão, não. Vamos gastar a Bíblia de papel. Vamos pegar, ler as escrituras aqui, porque você vai em cima, vem embaixo, olha para cá, vira para lá, e lá no celular não tem jeito de você fazer isso. Então nós vamos ter que você fique com 10 celulares, 20 celulares ali, para poder fazer isso. Não convém. Muitos estão deixando a Bíblia e ficando só com o celular. Amém? A não ser, em último caso, sei lá, se você estiver lá no meio do mato, de algum lugar que você não esteja, esteja só com o celular, vai dar e olha no celular. Mas de preferência, a Bíblia, as Escrituras, aqui. Amém? Porque você é diferente. Amém? Aonde cai as lágrimas em cima, onde chora, você chora em cima da Escritura. Joelho. Eu tenho certeza que é diferente. Você vai sentir que é diferente. Sede, pois, meus imitadores. Tende cuidado segundo o exemplo que tem de nós. Versículo 18 fala: porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, chorando. Mas Paulo, para que você chorar? Para que você chorar por nós, Paulo? Não era por uma pessoa, não era por acaso uma pessoa se chorava por nossa causa. Não é porque realmente Paulo tinha certeza do que estava falando. Aí ele fala, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, cuja glória é para a confusão. Só pensam nas coisas, só pensam nas coisas. Você concorda que às vezes nós chegamos a esse ponto? Às vezes nós chegamos a esse ponto de só pensar nas coisas daqui. Aí nós começamos a envolver com uma coisa, com outra, com uma coisa, com outra, com uma coisa, com outra. E nos afastamos de Deus. E nos afastamos do céu. E perdemos a comunhão com Deus. Ou não é verdade? Perdemos a comunhão com Deus por quê? Porque envolvemos. Esse aqui, ó, cuja glória é para a confusão, só pensam nas coisas. De repente nós envolvemos tanto com as coisas e nos perdemos e nos afastamos de Deus e perdemos a comunhão com Deus. Eu lembrei também hoje de manhã, não sei se foi hoje ou ontem, aliás ontem não, porque hoje foram os casamentos, pessoas, irmãos que foram transladados. Porque andavam com Deus. Homens que realmente a gente não é digno. Foram homens. Elias foi uma pessoa que foi levada, né, numa carruagem, se não me engano. Elias foi levado assim numa carruagem. Uma carruagem passou e levou Elias. Sumiu. A Bíblia diz que Elias era um homem igual a nós. A diferença que houve não é porque certamente nós estamos vivendo uma época, a época mais difícil de toda a época, O tempo mais difícil de todos os tempos é o nosso. É o tempo do fim. E que Deus deixou bem claro. Os cuidados do mundo, né? O sodomismo, o envolvimento, muito envolvido com as coisas, perdemos o rumo, perdemos a direção, perdemos a comunhão com Deus. Eu não vejo mais às vezes a igreja tão apegada mais à escritura, à palavra, como ela já foi. Eu já vi a igreja mais apegada, mais envolvida com as escrituras. Hoje o nosso tempo normalmente é gasto muito mais com as coisas dessa terra. Só pensam nas coisas terrenas. Enquanto, versículo 20, enquanto a nossa cidade está nos céus, nós fazemos parte de uma igreja, nós fazemos parte de uma igreja, de um povo, da nossa cidade, Jerusalém. Ela é celestial. Nós fazemos parte de um povo celestial. Nós somos cidadãos dos céus. Nós somos membros da família de Deus. Nós não somos desse mundo. Amém? Então, nós temos que vigiar muito. Muito. Por isso, reforço o que Paulo disse: não me canso de falar as mesmas coisas, não me canso de dizer as mesmas coisas. Busca o reino de Deus enquanto se pode achar. Busca o reino de Deus enquanto se pode achar. Não se dê por já ter alcançado, não se julgue ter alcançado. Muito pelo contrário. Amém? É deixando as coisas que para trás ficam. Deixa para trás, deixa para trás. Você já chegou até aqui? Continua. Porque está ficando muito difícil para se chegar até Deus. Amém? Amém. É uma palavra talvez de exortação, é uma palavra que chama a sua atenção, mas se você vier em outras reuniões, você vai me ver aqui falando o quê? Pai Renato, fala aí.
As mesmas coisas.
Coisas que você já está. Fala.
Já estou experiente já, né?
Já está cansada de ouvir.
Já
está cansada de ouvir. Quer ouvir mais não?
Quero. Preciso.
Está cansada, mas ainda quer, né, Renata? Nós estamos cansados de ouvir. Mas vai no versículo 9 do capítulo 4 para a gente encerrar.
O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco.
É mais uma vez.
O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco.
Gente, o Deus de paz será convosco. Nossa, tem hora que a gente imagina assim, meu Deus, eu estou só. É, não é tão bom quando você tem uma revelação ali de Deus falando com você, você não está só. Eu estou com você. Imagina você em situação de hospital, não desejo para ninguém, mas imagina você em situação perigosa, quando você se julga só, e Deus te fala, você não está só. Não é bom demais? Não é bom? Você já teve assim, filho? Já? E Deus estava com você? Né? O que também aprendestes recebestes e ouvistes e vistes em mim, isto fazei, e o Deus de paz será convosco. Senhor, não retire de mim o teu Espírito Santo. Não retire de mim, quando a graça de Deus é o Espírito de Deus. Não retire de mim a tua graça, o teu Espírito. Amém? Já por diversas vezes, eu pude experimentar, saber que Deus era comigo. Foi comigo. Não me deixou só. Amém? E é o que nós desejamos para a igreja. É que Deus seja com você. Tenha essa certeza. Tenha essa garantia. Senhor. Amém? Nós habitamos ali no esconderijo do Altíssimo. Nós estamos à sombra do Onipotente. Nós descansamos nele. Ele é o nosso refúgio. Ele é a nossa força. Ele é a nossa salvação. Você pode, na sua oração, dizer: Jesus, Senhor é a minha salvação. Amém? Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus, Pai nosso que está nos céus, Senhor, não retire de nós teu Espírito Santo. Pelo contrário, encha-nos o teu Espírito. Pelo contrário, Senhor, queremos que o Senhor esteja ao nosso lado. Queremos que o Senhor seja o nosso caminho, a nossa força. Nós não podemos de nós mesmos fazer nada, garantir nada. Nós não podemos de nós mesmos, Jesus. Oferecer nada ao Senhor, a não ser oferecer ao Senhor a nossa própria vida. A minha vida está nas tuas mãos. Os meus dias te pertencem. Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me a não me afastar de ti, a não me distanciar do Senhor. Por nada, nada, Senhor Deus, deste mundo pode me separar de ti. Nada deste mundo deve ser maior do que o Senhor para mim, ser melhor do que o Senhor para mim, ser mais importante do que o Senhor para mim. Nada deste mundo, Jesus, pode impedir que o meu amor por ti, Senhor, cresça cada vez mais. Ensina-me, Senhor. Continue realmente me falando, me corrigindo, chamando a minha atenção. Faz de mim um filho de Deus. Faz de mim, Jesus, um servo. Uma pessoa, Senhor Deus, útil ao Senhor. Que possa, Deus, te chamar de pai, te chamar de amigo, te chamar de meu Senhor, meu Deus. Amém, Jesus. Amém.
Senhor, eu quero prosseguir, mesmo que tudo se levante contra mim, em açoites ou prisões, em frio ou nudez, no cansaço ou na dor, eu quero prosseguir.
Senhor, me ensina.
Senhor, ensina a ter prazer, até mesmo no meu sofrer.
Vem à noite,
pois bem sei que os teus caminhos não são os meus, e que tudo é visão do meu crescer. São nas fraquezas, injúrias, perseguições e angústias que o teu poder se aperfeiçoa em mim. Senhor, tu és a minha fortaleza,
a força
que me faz viver, prosseguir e descer. Deus, o meu louvor,
meu consolador,
tu és o meu grande amor. Senhor, tu és a minha fortaleza, a força que me faz viver, prosseguir e vencer. Deus do meu louvor, meu consolador, tu és o meu grande amor. Senhor, eu quero prosseguir, mesmo que tudo se levante contra mim, em açoites ou prisões, em frio ou nudez, no cansaço ou na dor, eu quero prosseguir.
Senhor, me ensina.
Senhor, ensina a ter prazer,
Senhor,
até mesmo.
Obrigada, Senhor,
no meu sofrer, pois bem sei que os teus caminhos não são os meus, e que tudo é visão do meu crescer. São nas fraquezas,
injúrias,
perseguições
e angústias
que o teu poder,
Senhor,
se aperfeiçoa em mim.
Senhor,
tu és a minha fortaleza, a força que me faz viver, prosseguir e vencer. Deus, o meu louvor, meu consolador, tu és o meu grande amor. Senhor,
Tu és a minha fortaleza, a força que me faz viver, prosseguir e vencer. Deus, o meu louvor, meu consolador, Tu és o meu grande amor, Senhor. Tu és a minha fortaleza, a força que me faz viver, prosseguir e vencer. Deus, o meu louvor, meu consolador, Tu és o meu grande amor. Te amo, Senhor.
Te amo, Senhor. Te amo. Amém?
Amém, Jesus.
Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Deus seja com você. Amém? Deus, quando eu falo a paz do Senhor, é o Espírito de Deus com você. Que Deus seja com você. Esteja sempre com você. De tal forma que a hora, o momento que você imaginar, você não estará só. Ele vai estar com você. Amém? Abraço então, seu irmão. Nós estamos encerrando em nome de Jesus.